Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz. Dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou testar um formato que vai ser o audiobook do Robert Kiefer. Eu vou ler um texto para vocês de um conto que eu escrevi em julho de 2017. Vamos lá. Eu estou ouvindo. Eu tô lendo um livro do comediante Craig Ferguson. E ele é em inglês, e às vezes eu gosto de ler esse livro enquanto eu ouço o audiobook ao mesmo tempo. E eu sempre achei muito chique quando, por exemplo, o Drauzio Varella lia um texto de um livro dele num vídeo. Eu achava muito chique isso, tipo, eu tenho essas coisas para contar para vocês e tudo mais. Então hoje eu vou ler um texto para eu ser muito chique de um conto que eu escrevi em julho de 2017. Esse conto se chama Bateram no Poste. Eu espero não errar muito. Eu espero que reler este texto em voz alta na minha cabeça me faça ver que ele era um texto bom e não que enquanto eu faço isso eu vejo, nossa, mas que droga, por que que alguém ia ler isso ou por que que alguém ia ouvir isso? E talvez vocês possam se divertir com esse novo jeito de contar histórias num podcast. Que não é só alguém falando várias coisas, mas sim lendo uma história. Mas antes disso, para a gente não perder o clima, eu vou dar um arroto para que vocês saibam que, mesmo com a gente fazendo essa coisa super chique, o clima do nosso podcast ainda continua o mesmíssimo. O texto se chama Bateram no Poste. E ele começa assim, e eu não vou falar quando ele termina, eu não vou falar e ele termina assim, porque eu vou estar no meio do texto, aí vai acabar com todo o drama do negócio. Ah. Bateram no poste na madrugada de sábado para domingo numa rua a 2 quarteirões da minha casa. Não bateram de dar um soco ou um tapinha, não. Meteram um carro num poste, ou alguma coisa assim, que fez toda a eletricidade de um raio de 1 quarteirão daquele acabar. A rua não ficava acesa e muito menos as casas e apartamentos da região. Era um breu que só. Um breu bonito, aliás. Eu amo quando dá um blackout no centro, uma escuridão densa danada à noite. Eu acho uma poesia. Alguns assaltos e sequestros? Sim, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando mais aí das luzes mesmo. Em minha defesa de poder achar bonito, dessa vez não tinha quase ninguém na rua. Eram por volta de umas 2 ou 3 da manhã. E eu tô falando de um jeito tão eloquente que eu acho bom deixar claro nesse ponto que não fui eu que bati o carro. Na verdade, eu estava voltando da festa de aniversário da minha ex. Eu estava voltando pela segunda vez, na verdade, porque no meio do caminho de volta eu recebo uma ligação da mesma me avisando que eu tinha esquecido a minha carteira em sua casa. E que, na verdade, eu havia levado a carteira do atual namorado dela. Chequei, e realmente, a carteira no meu bolso era do atual namorado da minha ex. O mais interessante é que, sim, existiam outros convidados na festa, na verdade, aproximadamente outros 40 convidados, contando amigos e família da aniversariante, cuja mesma eu não conversava pessoalmente há 1 ano, desde o nosso término, e eu confundi a minha carteira, justamente com o namorado atual da minha ex-namorada. Surreal. Quando eu percebi a carteira do partidão do momento no meu bolso, eu não hesitei, afinal, eu já estava com a mão na maçaneta. Não girar seria um pecado. Eu digo, não na maçaneta de fato. Bom deixar claro, porque eu tava num carro. Talvez você se confunda ao achar que eu tava realmente com a mão na maçaneta da porta de um carro. O que cá entre nós seria uma burrice, porque não existe um carro no mundo que tenha uma maçaneta de girar. Mas tudo bem. Eu me compadeço com o público burro que tá ouvindo isso. Eu me identifico, porque eu fui um deles. Eu não sei se vocês lembram, mas eu confundi a minha carteira com a do atual namorado da minha ex-namorada. E a carteira nem era tão parecida assim, tinha só a mesma cor de carteira, aquele marrom de carteira. Aquele marrom carteira que aparentemente minha ex gosta de carteiras dos seus homens com essa cor de carteira, esse é o gosto da minha ex. Ninguém confunde aquilo. Tanto que os fabricantes de carteiras não se hesitam em fazer inúmeras da mesma cor, porque ninguém confunde. Mas eu confundi. O que me fez colocar na lista de compras desse mês uma carteira cor azul piscina, para nunca mais cometer esse tipo de equívoco novamente. Não que eu tenha propositalmente, de maneira maquiavélica, olhado, mas assim, eu olhei a carteira dele. Tinham documentos, alguns cartões e R$ 2. R$ 2. Isso me deixa indignado porque na minha tinham R$35. Eu não sei exatamente o porquê disso me deixar indignado, mas me incomoda o atual da minha ex ter ficado com a minha carteira com R$35 e eu com a de R$2 dele. Eu não sei realmente o que me incomoda, porque nenhum de nós dois iriam gastar o dinheiro um do outro, e eu devia ficar feliz por ter mais dinheiro que o indivíduo, o que me leva a crer que isso é apenas meu cérebro tentando mudar o motivo da raiva que eu tenho interna por ele, que afinal de contas realmente ficou com algo com mais valor do que eu. Não algo exatamente, mas alguém, né? O taxista já estava quase chegando perto da minha casa pela primeira vez quando eu recebi a ligação da digníssima me avisando o lance da carteira. Eu já estava perto da minha casa, já tinha passado pela rua que bateram no poste e tive que pedir para o homem do táxi de aproximadamente uns 60 anos, uma barriga de cerveja, um cabelo calvo, branco e braço peludo, igualmente branco, totalmente visível, porque o homem usa regata no frio das 3 da manhã, que pela minha inclinação a puzzles, eu concluo que a barriga e os braços peludos ajudem nisso, formando um estilo de taxista altamente original, feito pelo seu próprio DNA. Que o jovem que ele estava deixando em casa, que senta no banco de trás do carro porque não gosta de conversar, havia esquecido uma coisa e precisava voltar todos os quilômetros urgentemente. O motorista me olhou e disse: "Sem problemas, quem paga é você." Quando alguém é educado assim com você, o seu coração se sensibiliza. Afinal, o homem trabalha de madrugada. A vida dele muito provavelmente não está das melhores para ele ter a necessidade de trabalhar às 3 da manhã. Nesse momento, você vê a alma naqueles olhos afundados num rosto entre duas orelhas enormes e recheada de pelos calvos. E retribui uma conversa com um pedido de desculpa e uma demonstração de interesse pela boa pessoa que faz o bem sem ver a quem. Poxa, brigadão, cara. Trabalhando nesse horário, tendo que fazer uma corrida dessa de ida e volta, Tá tranquilo, rapaz. Duas corridas que eu já fiz nesse horário, fazer isso é o mais tranquilo. Como assim? Ah, a cidade tá um caos nesse horário. A escuridão, assim, faz ter muito problema com o cliente essa hora, sabe, da noite. Qualquer coisinha, a gente já fica com medo danado. É, eu tô ligado. Quer dizer, eu imagino, né? Mas quando a gente é assim, bacana igual você, a gente leva pra onde for. Eu indaguei-me, mas eu não me surpreendi. O homem sabia que eu era bacana, mesmo comigo não falando uma palavra a viagem inteira. Era um cara sensível. Depois ele completou: "Branco assim igual você, a gente leva. Agora, quando aparece uns criolim pedindo táxi essa hora, a gente já sabe, né?" Ok, esqueçam o papo de homem sensível. Se puderem esquecer também que ele me achou bacana, eu fico agradecido. Obrigado. Eu perguntei: "Como assim?" Eu disse, já entendendo naquele momento que essa pergunta seria demasiadamente usada por mim naquela conversa. "Ah, não é por nada não, não é preconceito nem nada, mas a gente ouve falar, né?" "É, eu ouço muito taxista falar isso." "É, os amigos de trabalho avisam a gente que a maioria nesse horário é assim. Não é só por isso não, sabe? A gente olha a roupa, a cara, o cheiro." "Você sente o cheiro antes de pegar o passageiro?" "Não, não é que eu sinto o cheiro. É que dá pra imaginar o cheiro, né?" Eu já tava me sentindo mal pelo lance da carteira. Mas pelo menos eu não julgo absolutamente nada na minha vida por um cheiro imaginário que eu tenho sobre alguma coisa. Porém, do banco de trás, tava dando pra ver. Eu sentia ainda naquela alma que se instaurou como sensível, depois como insensível, uma sensibilidade insensível. As sobrancelhas destrambelhadas daquele homem fizeram aquele movimento que o Zezé de Camargo faz quando canta ou quando fala. Eu senti o peso e talvez teve uma autocrítica ali dele naquele momento. "Cara, você acredita que eu tô voltando pra lá porque eu esqueci a minha carteira?"
"Com o dinheiro todo que você vai me pagar dentro."
"É, pensando por esse lado, sim, com o dinheiro todo que eu vou te pagar dentro."
"Ih, rapaz, então tem que pegar lá, hein?"
"Sim, senão eu não teria como te pagar, né?"
"Eu tô querendo pôr uma maquininha pro cartão aqui no carro. Você acha que é uma boa ideia?"
"Muita gente reclama que não tem."
"Olha, rapaz, na verdade ninguém nunca reclamou não, viu? Mas é moderno, né?"
"Maquininha de cartão?"
"É."
"É, é moderno."
"E o Uber tá usando muito, né?"
"Na verdade, senhor, Uber não usa maquininha."
"Não usa maquininha?"
"Não, você paga pela internet."
"Pela internet, rapaz?"
"Pois é."
Mas minha nossa, hein? Mas a tecnologia tá que tá, hein? Quer dizer então que dá pra internet, eles passam o dinheiro pela internet?
Sim, cara.
Não, mas já era pra taxista, viu? Taxista não tá sabendo disso não, mas então eu devia arrumar uma maquininha?
Bom, o Uber não tem maquininha.
Pô, podia ser um diferencial do táxi, né? Ter maquininha.
Podia.
Porque aí as pessoas iam poder pagar com o cartão, não ia precisar ir pegar a carteira e pagar a corrida de novo.
Bom, eu guardo o meu cartão na minha carteira.
Né, eu também.
Houve uma pausa aqui, em que eu consegui ouvir as engrenagens na cabeça daquele homem, sensíveis engrenagens na cabeça daquele homem, sensivelmente bruto, pegar fogo. Um fogo sensível. Eu falei com ele. Mas eu tô indo buscar minha carteira agora.
Pois é, rapaz, você esqueceu, né?
Sim, se eu te contar, você nem acredita. Eu esqueci na casa da minha ex. E eu fiquei com a carteira do atual dela.
Fala sério, que situação, hein?
Pois é, se você tivesse maquininha, até que daria pra eu pagar, porque dinheiro mesmo, ele só tem R$2.
Tô falando, cara, esse negócio de maquininha ia dar certo. Eu tenho umas ideias, sim. É uma pena que eu já sou velho, porque se eu fosse novo assim, igual você, com a quantidade de opção de tecnologia pra vencer na vida, rapaz, eu já teria conquistado o mundo.
Sério?
Ah, eu teria. Quer dizer, eu acho que teria, né? Dá pra fazer tudo com esse negócio de internet hoje em dia. Você não vê o Uber? O dono do Uber inventou esse jeito de pagar com cartão sem cartão. Ele deve estar rico hoje, com certeza. E o dinheiro dele nem fica no banco. Deve ficar na internet de tão rico que ele tá. E é jovem também.
Mas a tecnologia tá acessível pra gente velha também. Não existe uma barreira pra gente velha.
Ah, rapaz, eu tô cansado. Eu já fiz muita coisa nesses 58 anos.
Eu sabia que ele tava na casa dos 50.
Eu já fiz coisa demais, sabe? Mas agora eu sou casado, meus filhos já se formaram, a minha mulher não gosta mais que eu me aventure, eu sou velho.
Mas você tem vontade?
Vontade eu até tenho, né, meu filho? Mas às vezes na vida vontade não é o bastante, não, sabe?
Sei. Houve uma pausa aqui, e aí eu disse, então o problema mesmo é a sua mulher.
Basicamente.
Chegamos na casa da minha ex. Ele parou no acostamento e ela já estava lá me esperando com a minha carteira na mão. Eu não precisei nem sair do carro. Ela entregou a minha pela janela, deu um sorrisinho. Eu lembrei de entregar do cujo atual namorado e eu disse, eu juro que não foi por querer. Você estava achando que foi por querer? Sei lá, né? Vai saber. Eu perguntei, o Marcos ficou bravo? E ela falou, eu não sei se ele viu. Ela falou meio assustada, meio dando um sorriso, deu tchau e eu fui embora. Eu falei, caramba, ela tá achando que eu fiz de propósito.
E não fez?
O quê?
Não, nada não, não quero me intrometer não, você me desculpa aí, viu?
É, sei. Sabe quem que não se intromete na coisa dos outros?
Quem?
O Uber, os motoristas do Uber.
Desculpa aí, viu?
Ficou um silêncio. Quem fez o movimento das sobrancelhas agora fui eu, igual o Luciano, porque o Zezé de Camargo faz de uma forma que eu não consigo. Eu falei... Oh, me desculpa, viu? Você veio até aqui comigo de novo à noite, mesmo comigo não tendo um cheiro que você desaprove. Obrigado.
Tá, tudo bem.
Se a gente estivesse no Uber, eu teria dado 5 estrelas pra você, tá?
Como assim?
No Uber tem uma classificação de estrela pra você dar pro motorista.
Ó! Oh, tipo motel, assim?
É, mas eu acho que eles preferiam ser comparados com restaurantes franceses ou alguma coisa do tipo.
Cacetada, viu? E eles fazem isso pela maquininha de cartão?
É, metaforicamente sim.
Tem que ver por que você ficou tão estressado assim, né, rapaz?
Como?
Quando eu perguntei se foi ou não foi de propósito.
Sei.
Eu já vi muitos padrões iguais aos seus nos meus 60 anos de vida e nos 50 como taxista.
Sim, a minha cabeça também se embolou muito nessa parte. Eu perguntei, padrão?
É, padrão. Olha, eu só vou dizer isso pra você porque... Eu vou te confessar uma coisa. Você é minha última corrida que eu tô fazendo como taxista da minha vida.
Você vai parar de dirigir?
Vou. A minha vida não tem mais espaço pra esse tipo de coisa. E eu acho que eu posso te ajudar em algo. Pra fazer jus a esses 50 anos de profissão. Muitas vezes quando a gente reage com raiva desse jeito, pode ser o nosso corpo tentando dizer algo. Sempre que eu fico irritado assim quando alguém faz uma pergunta ou insinua algo, é porque tá escondendo alguma coisa.
Ou porque não concorda com uma coisa que foi dita, né?
Não faz sentido alguém ficar apenas bravo por não contestar. Se for esse o motivo, você só ficou bravo. Você não disse nada contra o que eu falei ou insinuei.
Você tá dizendo o quê?
Eu não tô dizendo nada, rapaz. Você tem que ver isso aí.
Houve uma pausa. Eu pensei um pouco comigo o que aquele homem, que nesse ponto da história levantou um pouco o braço enquanto estava exaltado, me fazendo perceber que seu cheiro, não imaginário, não estava dos melhores, não. Ele estava tentando me dizer... Eu falei com ele, ok, eu talvez tenha feito de propósito, mas não exatamente.
Pode ter sido mais uma daquelas coisas que é você e não é você.
Facebook?
Subconsciente.
Ah, sim. Outro silêncio aqui. Nesse momento eu já estou envolvido na conversa e com aquele homem a ponto de me incomodar com os silêncios e com o possível constrangimento da outra pessoa por conta do mesmo. Então eu perguntei, qual que é seu nome, cara?
Toquinho da Percussão.
Como?
É que eu já fui percussionista. Acabaram me chamando assim e eu gosto como soa.
O nome?
A percussão também.
Você tocava onde?
Ah, em todo lugar. Show de música sertaneja, forró, valsa.
Tem percussão na valsa?
Ah, a gente fazia ter. Por isso que me chamavam de Toquinho da Percussão. Porque eu era bem bom, assim, modéstia à parte, eu era bom.
Caramba, e seu nome de verdade é?
É Zé.
Ah, entendi.
Zé mesmo. Alguns chamam de José, mas o meu nome no RG é Zé. O meu pai passou um sufoco pra me registrar com esse nome, mas ele queria muito um nome curto e simples pro filho. No final das contas, ele conseguiu convencer a moça do cartório e meu nome ficou Zé. Mas algumas pessoas acham que é meu apelido e acabam me chamando de José quando me conhecem por não se acharem íntimas. Então acabou que meu nome é Zé e meu apelido é José.
Uau! E por que você parou com a percussão? Parece que você era bom.
Ah, eu sempre nunca fui desses de ficar parado na mesma coisa não, sabe? Eu gostava de ficar fazendo toda hora uma coisa diferente, eu queria aproveitar de tudo. E eu acabei conhecendo a minha esposa num show, que eu toquei também, e a vida agitada do show de percussão não encaixava mais. Eu era muito tentado, sabe?
Acho que sei.
Era muita mulher, cara, era mulher demais pra todo lado, eu não me aguentava, mas eu tava comprometido, então eu parei com isso. Mas eu não sinto falta não, sabe? Uma hora você tem que sossegar e pra mim vale mais a pena ficar com a minha esposa do que ficar fazendo.
Igual agora, pelo táxi.
É, mais ou menos. Agora é outra situação, a idade vai chegando, as coisas mudam, sei. Ela tá doente agora, minha esposa tá com câncer, tá muito fraca. Eu só tô hoje finalizando o mês aqui como taxista pra receber e poder cuidar dela no próximo. Depois o meu filho vai entrar no meu lugar enquanto eu fico com ela o tempo todo. Até precisar, né?
Puxa, eu sinto muito.
Tá tudo bem, rapaz. Tá até bom pra uma última corrida de despedida. Tá demorando bastante, tá dando pra aproveitar bem.
Poxa, dispõe então, rapaz. O que der pra fazer agora pra deixar mais lento esse momento, a gente faz. Se quiser, eu posso fingir até que esqueci uma outra coisa na casa da minha ex e a gente volta lá.
Você ia adorar isso, né?
Sim, claro. Por você, claro. Pra gente se distrair nessa despedida. Né? Disse enquanto passamos novamente pela rua em que bateram no poste. Tendo que dar o contorno no quarteirão pra pegar uma rua que ainda tinha eletricidade. Foi quando o Toquinho da Percussão, apelido José, mandou.
Cara, eu não sei se alguém se machucou nesse acidente, mas eu acho bonito demais quando fica uma parte da rua escura assim.
Você tá brincando?
Ah, cara, as coisas ficam muito acesas, muito estouradas o tempo todo. Quando apaga um pouco assim, me dá uma calma por dentro, sabe? Sim, teve um acidente de carro, alguém se destruiu inteiro. Talvez alguém tenha se destruído inteiro, destruindo o carro inteiro, mas eu gosto da poesia, sabe?
Você acredita que eu também? Me dá uma vontade imensa de entrar dentro dessa escuridão, parece que é tudo meio denso, sabe? Parece que eu não vou cair pro lado, alguma coisa assim.
O que você acha?
O quê?
Isso é bom, né? Entrar lá.
Eu hesitei. Cara, eu não te conheço. Não que eu tenha uma política de não confiar em pessoas de acordo com o nome delas, mas você entendeu, eu preciso realmente chegar em casa.
Ah, entendeu, entendo. Eu não faço exatamente questão de que você vá comigo. Eu vou pra lá de qualquer jeito. Se você não for comigo por esse caminho e quiser que eu dê a volta depois que eu te deixar lá, eu vou pra lá. Eu não tenho esse pensamento. Eu não sei nem seu nome, meu filho. Eu vou pra lá e eu vou celebrar essa noite. Se você não quiser, você mora aqui do lado, eu te deixo lá e volto.
Eu fiquei hesitante. Eu nunca toparia fazer aquilo a não ser com uma mulher que eu tivesse apaixonado. O Toquinho é muito, mas muito diferente em todos os sentidos de uma possível mulher que eu tivesse apaixonado. Porém, isso sempre foi uma coisa que eu notei na minha personalidade. Eu não consigo viver coisas diferentes e agradáveis com alguém sem estar querendo conquistar ela. Eu nunca consegui ter uma noite em que eu voltasse para casa com aquele sentimento de ah, eu realmente fui às estrelas hoje com algum amigo, algum familiar, por exemplo. Eu sempre pensei comigo nos cantos da noite que isso me privou de ter relações fortes humanas com outras pessoas e até comigo mesmo, mas sei lá, né? Sempre achei arriscado. Não me parece fazer sentido viver algo excitante dessa forma sem ser pra conquistar alguém. Isso me magoou demais. Eu sempre quis mudar isso, sair com algum parceiro e ter uma noite muito, muito bacana, mas é pressão demais. Eu colocaria muito peso nessa situação, eu ia ficar nervoso, e como Toquinho poderia ser um bom jeito de arriscar isso? Eu pensei, com um Toquinho talvez pudesse ser um bom jeito de arriscar isso. Eu não me importo de verdade com essa noite com ele. Eu poderia ver o que dá. Ele parece ser bacana, né? Afinal de contas, sabe, é a última noite dele como taxista. A esposa dele tá com câncer, é uma belíssima desculpa pra jogar a responsabilidade de eu estar fazendo isso em cima de outra pessoa. Eu não tô fazendo nada disso por mim, é mais por ele, sabe? Então eu falei, ok, vamos então. Boa, garoto! Nesse momento me veio o amedrontamento. Eu não tinha pensado, mas esse cara pode ter me seduzido com essa ideia e, na verdade, ele é um maluco. Eu não sei o passado criminal dele, eu não sei se ele costuma fazer isso com as pessoas antes de estripar elas ou, pior, antes de fazer elas gostarem de fazerem um tipo de loucura dessas. Eu fingi que meu celular tocou. Trim! Oi, mãe! Eu dei uma pausa e continuei. Ah, que tragédia! Eu já tô chegando. Desliguei e falei com ele. Rapaz, eu não vou conseguir ir contigo, não. Eu tenho que ir pra casa. Minha mãe tá precisando de mim. Sei. Onde é que é a casa da sua mãe? Ué, no endereço. Ah, então você mora com a mamãe. Eu moro com a minha mãe. Então tá bom, vamos pra casa da mamãe. Ela tá bem? Tá, sim. Ela só acordou preocupada. Teve um pesadelo. Entendi. É só dar a volta ali no final da rua. Chegamos. Falei com ele. Tá aqui o dinheiro. Toma. Santa carteira! Obrigado, viu? Boa sorte aí na sua vida. Boa sorte na sua também. Eu desci do carro, ainda meio trêmulo, subi pro meu apartamento rápido. Minha mãe já tava dormindo, eu nem falei com ela. A intenção mesmo era ver a rua escura em que bateram no poste pela minha janela e ver se eu conseguia ver alguma luz surgindo e andando ali. Eu tava muito curioso pra se um par de faróis iria aparecer por lá. Eu assisti à escuridão por uns 20 minutos e nada apareceu.